E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu trago casos de crimes reais com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para conferir fotos dos casos que eu trago aqui semanalmente e para conferir também novidades sobre o podcast. E hoje, sexta-feira, como é que foi a semana de vocês, hein? Gostaram do resultado do paredão do BBB? Você que tá me ouvindo aí, assiste BBB? Olha, eu queria muito que a Fernanda ficasse. Aí eu fiquei naquela, toda hora acompanhando o hacker pra ver como é que tava lá a votação, né? Que eles botam parcial. E aí a Fernanda tava lá, sempre um pouquinho acima da Ana. E falei, ai meu Deus, acho que ela vai sair. Aí na hora do discurso vem Tadeu. Ai, como a gente aprendeu com o Djavan. Falei, pronto. Fernanda vai meter o pé. Fernanda vai sair da casa. Aí do nada, vem ele. Ai, a eliminada de hoje é a Ana. Eu falei, que isso? Eu não acredito. E a Lady representou todos nós, né? Levantando do sofá, fazendo aquela cara de chocada. Mas, enfim, vamos voltar para o nosso assunto, né? Esse aqui não é um podcast de fofoca, não é um podcast de reality show. É um podcast de crimes reais. Então, vamos começar o episódio de hoje. Alissa Bustamante nasceu no dia 28 de janeiro de 1994 em Cole, no Missouri, Estados Unidos. Ela é filha de Michelle e César Bustamante. E ela nasceu quando seus pais ainda eram adolescentes. E eles eram meio barra pesada. Só para vocês terem uma noção, a mãe dela já tinha várias passagens pela polícia quando ela nasceu, como roubo e porte de drogas. E seu pai, no momento do seu nascimento, estava preso por agressão. Mas logo depois ele foi solto. Quando a Alissa tinha 8 anos de idade, em 2002, seus avós, Gary e Karen Brooke, assumiram a custódia legal dela e dos seus 3 irmãos na intenção de darem uma criação melhor para eles. Porque nesse ano, a mãe dela vivia na rua por causa de drogas e seu pai estava preso de novo por agressão. Parece que os primeiros anos da vida da Alissa, testemunhando um ambiente familiar pesado, acabaram influenciando no seu jeito de ser. Porque por mais que seus avós dessem toda a assistência para a garota, conforme ela ia crescendo, ela foi se tornando muito violenta e depressiva. Mas fora de casa, gente, era como se ela entrasse num personagem. Para os seus amigos, ela sempre foi uma menina doce e prestativa. Todo mundo na escola gostava dela. Não só os seus amigos, como os professores. Os anos foram passando e os jovens iam ficando cada vez mais viciados em redes sociais. E com a Alissa era a mesma coisa. Mas as postagens dela eram um pouco diferentes do que se via nas redes naquela época. No Facebook, ela postava muita foto com umas maquiagens diferentes, ela usava uns batons vermelhos e borrava o rosto todo com eles, fazia várias caras e bocas posando para as fotos, e esse tipo de postagem era comum na conta da Alissa. A menina teve depressão severa e chegou a tentar suicídio. Na sua conta do Twitter, ela sempre fazia uns posts com algumas mensagens bem enigmáticas e um pouco depressivas também. Na biografia dela do Twitter, aquele lugarzinho que fica escrito embaixo do nome, alguma coisa sobre você, ela escreveu o seguinte: estou em algum lugar que eu não queria estar. Ela uma vez chegou a postar uma foto onde ela aparecia com um batom borrado e ela colocou 2 dedos na cabeça simulando uma arma. Na imagem também é possível ver alguns pequenos cortes no pulso da garota. Em uma outra postagem no Twitter, ela chegou a dizer o seguinte: isso é tudo que eu quero na vida, uma razão para toda essa dor. Na época existia o MySpace, que hoje em dia não tem mais. E lá tinha um lugarzinho para você colocar seus hobbies, que você gostava de fazer. E a Alissa tinha colocado que o dela era matar pessoas. Quando chegou a era do Instagram, a Alissa chegou a ter uma conta também, onde ela chegou a colocar a mesma coisa. A Alissa também tinha um canal no YouTube, chamado Okami Cage. E lá, a maioria dos vídeos que ela postava era brincando com seus irmãos gêmeos, imitando algumas palhaçadas do programa Jackass. Galera, 2 recadinhos aqui pra vocês. Primeiro é pra dizer que a foto do Instagram dela vai estar lá no nosso Instagram. Só pra vocês verem a bio dela lá, escrito que ela gostava de matar pessoas e tal. Não vou colocar o arroba dela não, mas eu vou colocar a foto no Instagram. E quando terminar o episódio, você vai lá no @podsaladojuri para conferir. E para quem não sabe também, esse programa Jackass era um programa que foi do ano 2000. Passou entre 2000 e 2002. Que era tipo o Pânico na TV. Vocês lembram do Pânico na TV? Que a galera fazia pegadinhas com pessoas nas ruas. Ou então com os próprios atores do elenco do programa, né? Eles às vezes faziam pegadinha com o pai de um dos atores do elenco. Enfim. Era um programa assim bem bobalhão assim de pegadinha. Mas ela começou a explorar um pouco toda aquela vontade de machucar pessoas que ela tanto expressava nas suas outras redes sociais. Ela chegou a postar um vídeo em que o título dizia assim: "Idiotas sendo eletrocutados na cerca elétrica". Aí o vídeo começava com ela dando um sorriso para a câmera. Depois ela pega na cerca e toma um choque, mas tenta não fazer nenhuma expressão. Aí ela fala para os seus irmãos gêmeos, de 9 anos, segurarem na cerca. No momento que eles vão segurar, aparece uma legenda escrita assim: "Aqui vem a parte boa, onde vemos meus irmãos se machucarem". E aí eles tomam um choque e caem no chão, enquanto ela ri bastante. Quando a Alyssa tinha 15 anos, seus irmãos gêmeos, Nathanael e Joseph, tinham 11 anos. E, como eu informei antes, ela tinha uma outra irmã, chamada Emma, de 6 anos. A Emma tinha uma amiga chamada Elizabeth Olten, de 10 anos, que morava próximo da casa deles. No dia 21 de outubro de 2009, a Elizabeth estava em casa com a sua mãe, chamada Patty Press, e por volta de 5 horas da tarde, a Emma apareceu na casa dela a convidando para brincar, porque elas brincavam juntos regularmente. A Patty a princípio não queria deixar, porque já estava quase escurecendo e ela não deixava a filha na rua de noite. Mas a Elizabeth insistiu tanto que a Patty deixou, mas disse para ela que ela deveria voltar às 6 horas da noite. E ela sabia que a filha ia obedecer, porque entre a casa dos Bustamante e a casa delas tinha uma floresta, e Elizabeth tinha muito medo de andar nessa floresta no escuro. Por volta de 6h15, a Patty já estava preocupada porque a filha não tinha voltado, então ela ligou para a casa dos Bustamante, e a avó deles, a Karen, atendeu. Aí a Patty perguntou: "Oi Karen, a Elizabeth está aí?" E a avó respondeu: "Não, ela nem veio para cá". A Patty então desligou o telefone e imediatamente ligou para a polícia. E em menos de 20 minutos, a delegacia já estava em peso procurando pela menina. Quando perguntaram para Emma onde Elizabeth estava, ela disse que brincou com a sua amiga na floresta e depois cada uma seguiu seu rumo para casa. A Elizabeth tinha um celular, que inclusive a Patty ficou ligando sem parar por mais ou menos uma hora, mas ele só dava desligado. A polícia verificou a localização do telefone antes dele ter sido desligado e, segundo os registros, ela não tinha ido muito longe de casa. Mas a floresta era muito grande e eles precisavam de ajuda para procurar a menina. Então, além de helicópteros sobrevoando a área, mergulhadores procurando a menina nos lagos próximos e cães farejadores, mais de 300 moradores ajudaram naquela busca. Mas ninguém encontrou a Elizabeth. No dia seguinte, já fazia 24 horas do sumiço da menina, e a polícia voltou a falar com a Emma para saber de detalhes daquela história toda de que elas estavam brincando. E ela contou para eles que em um certo momento elas foram brincar perto da casa dela e acabaram ficando presas num arbusto. E aí ela gritou à irmã, a Alyssa, para ajudá-las a sair dali. Então a polícia foi falar com a Alyssa e ela confirmou que a irmã tinha chamado ela e ela ajudou as meninas a saírem do arbusto. Aí eles pediram para a Alyssa mostrar o local onde elas estavam brincando, que era bem atrás da casa dos Bustamante. E quando eles chegaram lá, eles perceberam que tinha uma espécie de cova cavada no chão. E eles perguntaram para Alyssa o que era aquilo. A adolescente, muito calma, respondeu: "Ah, eu cavo buraco de vez em quando, porque no caso de eu achar um animal morto pela floresta, eu trago ele aqui e enterro". A polícia achou muito estranha a resposta da Alyssa. E além disso, a cova era muito grande para colocar um animal morto. Então eles foram conversar com a avó da menina, a Karen, e pediram autorização para revistar a casa e o quintal dela. E a senhora aceitou. Quando eles chegaram no quarto da Alyssa, gente, eles ficaram chocados. As paredes tinham várias frases macabras escritas à caneta e algumas escritas com sangue. E num canto do quarto tinha um pequeno texto sobre se machucar e machucar outras pessoas. Numa outra parede tinha um desenho da silhueta de uma pessoa, assim, sabe quando você desenha assim de canetinha no caderno? A silhueta de alguém, e do lado estava escrito Emma, que é o nome da irmã dela. E eles também encontraram o diário da Alyssa. E naquele dia 21 de outubro, foi o dia que a Elizabeth desapareceu, a página tinha um texto, mas ele tinha sido todo riscado. Só uma frase não tinha sido rabiscada. E essa frase dizia o seguinte: agora eu tenho que ir para a igreja, risos. Eles então levaram a Alissa para a delegacia para pegar o depoimento dela e a sua avó foi junto. A princípio, ela disse que a menina tinha caído, bateu a cabeça e morreu de repente. O policial responsável lembrou a Alissa que quando eles encontrassem o corpo, eles iam saber exatamente como a garota tinha morrido. A Alissa nessa hora começou a ficar nervosa. O policial, lembrando do texto escrito na parede do quarto dela sobre machucar outras pessoas, virou para ela e perguntou assim: Alissa, você cortou a garganta da Elizabeth? A Alissa olhou nos olhos do policial e disse: sim, eu cortei. Nessa hora, a avó dela começou a chorar muito e imediatamente saiu da sala. E foi nesse momento que a Alissa começou a contar tudo o que aconteceu naquela quarta-feira, dia 21 de outubro. Ela viu que a Emma estava com a Elizabeth brincando próximo da casa delas, então ela foi até o quintal e chamou as duas meninas. Aí ela pediu para que a Emma fosse para casa e pegou a Elizabeth e disse que tinha algo para mostrar para ela na floresta. Elas caminharam 15 minutos e foram bem para dentro da mata, no local onde a Alissa tinha cavado uma cova. Chegando lá, ela estrangulou a Elizabeth, depois a esfaqueou 7 vezes e, por fim, fez um corte na garganta da menina. E para se certificar de que ela estaria morta, ainda fez vários cortes no pulso dela. Depois disso, ela enterrou o corpo da criança e foi para casa. Após a confissão, a Alissa concordou em levar os policiais no local onde ela tinha enterrado a Elizabeth e o corpo dela foi recuperado. O julgamento da adolescente demorou 2 anos e 4 meses para acontecer, dando início em fevereiro de 2012. Nessa época, ela já tinha 17 anos. Devido à gravidade do crime, a Alissa foi julgada como adulta. No tribunal, a confissão dela não pôde ser usada como prova, porque na hora do depoimento dela, diversas perguntas foram feitas que eram contra algumas leis de Missouri na época do crime. A adolescente se declarou culpada pelo assassinato de Elizabeth e seus advogados tentaram a defesa de que a Alissa tinha depressão e teve uma infância muito caótica e não deveria pegar a prisão perpétua. Mas como ela já tinha cavado 2 covas e escreveu em diversos lugares que ela tinha vontade de saber como era matar alguém, esse pedido foi negado com o motivo de que o assassinato foi sim premeditado. Inclusive, a polícia suspeitava que a Alissa, na verdade, queria matar seus 2 irmãos gêmeos, e por isso ela tinha feito 2 covas no quintal da casa dela. A Alissa pediu desculpas para a mãe da Elizabeth em depoimento no tribunal. Ela disse o seguinte: eu sei que palavras nunca serão suficientes e nunca conseguirão descrever exatamente o quanto me sinto horrível por tudo isso. Se eu pudesse dar a minha vida para ter Elizabeth de volta, eu daria. Me desculpa. A mãe da Elizabeth, a Patty, não acreditou em nada do que foi dito. Ela sabia que a Alissa tinha sido orientada pelos seus advogados. No fim do julgamento, a Alissa Bustamante pegou uma pena de prisão perpétua com possibilidade de condicional após 35 anos de prisão, o que ainda não aconteceu, e a Alissa continua presa nos dias de hoje. A página do dia 21 de outubro, que foi riscada do diário da Alissa, foi recuperada pela polícia. E o que estava escrito ali era horripilante. O que ela sentiu após cometer aquele crime e escreveu no seu diário foi o seguinte: eu acabei de matar alguém. Eu a estrangulei e cortei sua garganta e a esfaqueei. Agora ela está morta. Eu não sei como me senti nesse momento. Foi incrível. Assim que você supera o sentimento de oh meu Deus, eu não posso fazer isso, é bem agradável. Eu tô meio nervosa e tremendo. Agora eu tenho que ir para a igreja. Risos. E é isso, gente. Nosso episódio está chegando ao fim. O último episódio do Crianças Assassinas, da nossa 6ª temática. Em abril eu volto com esse quadro para vocês, tá? Com outro tema. Como eu falei no começo, se vocês quiserem pedir um tema, só manda mensagem lá no Instagram, que eu vou estar lendo tudo que vocês me escrevem lá, tá bom? E falar um pouquinho desse caso, né? Bem pesado. Esse caso eu achei bem pesado. Não tem como descrever maldade que essa menina tem dentro dela. Porque assim, provas de que ela é ruim existem várias. São as coisas que ela escrevia na parede, são as coisas que ela escrevia nas redes sociais, o próprio diário dela. Gente, o que ela escreveu depois que ela matou essa menina? Que isso? É muita maldade. Eu espero que o dia que ela puder solicitar a liberdade condicional, ninguém deixe essa menina sair. Porque eu não tenho dúvidas de que se ela sai hoje, amanhã ela tá matando alguém. Ou menina ruim, que ela fique presa pro resto da vida dela. Sinceramente. Mas é isso, gente. Então, se você tá me ouvindo pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas para ajudar o podcast a engajar, a chegar aí a mais pessoas que gostam também de ouvir casos de crimes reais. E divulga aí para os seus amigos, você que tem aquele amigo aí que também gosta desse tipo de podcast, divulga aí para poder ajudar o Sala do Júri a crescer cada vez mais, tá bom? Segue a gente não só no Instagram, @podsaladojuri, como também na plataforma de áudio que você está ouvindo o podcast. Então é isso, gente. Eu vou indo nessa, vou jantar, tô gravando de noite, e terça-feira eu volto, tá bom? Então valeu, gente. Tchau, tchau. Alissa Bustamante. Só tava lendo esse nome. Agora que eu falei, achei ele bem diferente. E ela colocou dois dedos na cabeça, simulando. Alissa também tinha um canal no YouTube, chamado Okami Cage. E lá, a maioria dos vídeos que ela postava era brincando com seus irmãos gêmeos. Eita, discussão na rua. Vocês conseguiram ouvir? Então, além de helicópteros sobrevoando a área, Mergulhadores. Elas caminharam cerca de 15 minutos e foram bem padrento. Elas caminharam cerca de 15 minutos e foram bem padrento. Pra dentro. Elas caminharam cerca de 15 minutos e foram bem padrento. Porra!